Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Em novembro de 2023, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, Marina Silva, foi eleita uma das 100 personalidades pela condução climática pela revista Time. Não só isso. Em novembro de 2023, o Ministério do Meio Ambiente, sob a gestão de Marina Silva, entrega uma baixa do desmatamento de 22%. Nós temos como última entrevista, a última conversa desse ano especial do Vozes do Planeta, uma conversa com a ministra Marina Silva. Nós vamos falar sobre índices de desmatamento, nós vamos falar sobre um balanço do ano, vamos falar também sobre as expectativas e como o Brasil vai ser reconhecido agora nessa nova etapa dentro da COP28, que é a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e que vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. Já tem spoiler. O Brasil vai levar muitas propostas e o Brasil vai levar, aí com Marina Silva à frente, propostas de transformação. Nessa conversa também vamos falar sobre mulheres na conservação e vamos falar sobre a importância de ter arte e cultura quando formos nos referir e falar e encantar sobre a conservação da natureza no Brasil. Então, bem-vindos, bem-vindas. Aproveitem essa conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, é um prazer imenso tê-la aqui e para a gente fazer esse encerramento desse ano no Vozes do Planeta. Minha primeira pergunta é justamente qual é o balanço desse primeiro ano, um ano que começou tão desafiador. Tivemos o caso Yanomami, a questão das balsas, colocar toda a questão do desmatamento, né, na mesa para entender o tamanho do problema. Qual seria esse balanço desse primeiro ano?
É o balanço da retomada, porque as políticas públicas tinham sido completamente desestruturadas, algumas delas completamente abandonadas, e nós entramos com essa perspectiva da reconstrução. Uma reconstrução que não parte do zero, porque os servidores resistiram bravamente, porque muitas instituições públicas, como é o caso do INPE, da Anvisa, do IBAMA, do ICMBio e a FUNAI, conseguiram resistir bravamente, mas eles estavam completamente desestruturados do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da gestão. Militares assumiram o lugar de servidores públicos e de técnicos que sabem como fazer as coisas na área de meio ambiente, de defesa dos povos indígenas, e isso foi um prejuízo muito grande. O presidente Lula, dos 10 decretos que ele assinou no dia 1º de janeiro, 5 eram da área ambiental. Não é por acaso que nesses 10 meses de governo nós já conseguimos uma redução do desmatamento em 49,5%. Isso representa um aumento na capacidade de fiscalização do IBAMA, na capacidade laboral do IBAMA, de quase 200%, do ICMBio de 300%, e de um trabalho integrado, transversal, envolvendo todos os setores de governo no âmbito do plano de prevenção e controle do desmatamento.
Uhum. Nesse último ano, né, exatamente, esses dados, a senhora acaba de falar num evento mostrando como olhar também para esses dados de uma maneira positiva e até por uma continuidade, no caso, tratando a questão em números de toneladas que deixaram de ser emitidas, uhum, no caso do desmatamento. Pode comentar um pouquinho sobre isso?
Sim. A gente celebra os resultados alcançados até aqui, mas eu tenho dito, a gente não pode ficar na inércia dos resultados alcançados, porque a gente sabe que foi um trabalho enorme, enfrentando tráfico de drogas, tráfico de armas, violência de toda a natureza, falta de estrutura. Só para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, o IBAMA, há 15 anos atrás, quando eu saí do Ministério, o IBAMA tinha 1.700 fiscais. Eu voltei agora, só tinha 700 fiscais, para reconstruir tudo isso. Então, a nossa perspectiva é essa, de conseguimos um bom resultado, mas sabemos que precisamos avançar muito mais ainda, porque a meta é de desmatamento zero, a meta é de fazer a desintrusão das terras indígenas, a meta é de combater a violência e o desmatamento pela mudança do modelo. E aí não é só comando e controle, é também como incentivar a produção de base sustentável, como incentivar políticas e financiar os meios para a bioeconomia. Então, é um balanço positivo, mas ao mesmo tempo não é de ficar conformado, acomodado, muito pelo contrário, é de continuar persistindo. Agora na COP o Brasil vai estar muito imbuído do propósito de que não podemos ultrapassar a 1,5. O Brasil vai trabalhar em relação às metas setoriais e o Brasil está indo com um compromisso forte para a questão da proteção das florestas tropicais globais, além de trabalhar para que a gente possa finalizar a questão do mercado de carbono e, ao mesmo tempo, a questão de perdas e danos, porque os países que menos emitiram são os que mais estão sofrendo. Então, o Brasil está muito envolvido na agenda de justiça climática e de transição justa.
Existe uma expectativa muito grande, porque depois de os últimos anos, com resultados positivos para serem apresentados, o Brasil retorna à reunião do clima com perspectiva e também com dados, com informações. Como a senhora vê essa expectativa desse protagonismo, de volta do protagonismo do Brasil, não só no clima, mas também na questão da biodiversidade, como um dos países mais, ou o país mais biodiverso do mundo, nessa agenda ambiental global?
Olha, o que eu mais ouço das pessoas é que as pessoas estavam com saudade do Brasil. É como se o Brasil tivesse se ausentado da cena multilateral em relação à questão ambiental, em relação à questão climática. E uma grande expectativa, uma grande esperança. Até as pessoas estão celebrando, internacionalmente esses resultados que o Brasil alcançou até aqui. Todo mundo muito envolvido no desafio da COP30, que vai ser em 2025. Por quê? Nós sabemos que o resultado da COP30 vai depender da COP28 agora e da COP29. O balanço geral que está sendo feito agora, ele vai apontar quais são as lacunas, mas elas terão que ser preenchidas na COP30, que é em Brasil, no Brasil em 2025. Se nós não tivermos um trabalho para ir construindo todos esses consensos para tirar da COP30 um compromisso maior para resultados mais efetivos na agenda de implementação, nós vamos agravar a situação e ultrapassar o 1,5. Nós estamos comprometidos em ajudar a que se tenha metas setoriais, a que a gente possa trabalhar a agenda de perdas e danos, viabilizar os recursos, sobretudo para países em desenvolvimento, e que a gente saia dessa COP28 com uma mensagem forte de encarar o problema, não mais de diagnosticar. O diagnóstico a ciência já fez, e o que a ciência está dizendo é que não tem mais tempo.
Nesse sentido, a senhora acaba de estar de novo numa lista das 100 pessoas mais influentes na parte climática, justamente na questão, no espaço de governo, de políticas públicas, são várias categorias. E falou muito e tem falado muito de esperança, de olhar para também dados para gerar transformação. Isso. Qual a importância no momento que a gente está vivendo da gente ter esse olhar de transformação?
Esse é um momento crucial, porque não basta adaptar, não basta mitigar. É preciso transformar o modelo que está levando a essa situação. O modelo econômico dos países, mais o modelo econômico global. Você tem uma matriz energética fóssil insustentável, isso precisa ser discutido. Aqui no Brasil, eu estou muito feliz porque o próprio ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, ele é que está liderando a agenda de transformação ecológica. Então, isso é muito relevante. São poucos países que podem ter um alinhamento tão forte entre a ministra do Meio Ambiente e o ministro da Fazenda. Mas é uma agenda desafiadora. Estamos trabalhando com a agricultura, estamos trabalhando com a parte de indústria, reindustrialização verde, mas é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio do mundo.
Para finalizar, eu tenho, né, nós temos o projeto Mulheres na Conservação, onde a gente retrata justamente no país mais biodiverso do mundo, mulheres que trabalham pela conservação do Brasil. E você é uma inspiração para todas nós que trabalhamos com a conservação no Brasil, e especialmente nesse momento. Eu acabo de voltar da Flor na Tapajós, pegando fogo por dentro, né? A gente vendo a floresta amazônica se transformando, a gente vendo o Pantanal também pegando fogo, muitas mulheres na linha de frente ainda da conservação. Eu queria que você pudesse deixar um recado e a importância da gente olhar para essa questão de gênero também dentro da conservação da natureza.
Fundamental o papel das mulheres, inclusive nessa lista que você falou, né, de pessoas influentes na agenda de clima, né, incrível a quantidade de mulheres relevantes. Obviamente que a gente entende que a gente é um símbolo da causa, porque a gente não é que nós vamos fazer a transformação, quem vai fazer a grande transformação somos nós todos, empresas, mulheres, homens, crianças, idosos. Mas as mulheres, ela tem um papel que é de alerta também. A mulher tem um compromisso visceral com a vida, e a vida que foi gerada nesse planeta está ameaçada. Então a mulher, ela entra com uma sensibilidade muito forte, com a dimensão do cuidado intergeracional, de não pensar só no aqui e agora, de não destruir o recurso de milhares e milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Eu acho que a contribuição do século para mudar a mentalidade, para mudar as ações nesse planeta, vai vir da dimensão feminina.
Muito obrigada, e principalmente por ser essa inspiração para mim, especialmente pela questão de trazer sempre a arte, a cultura, como você muito bem colocou aqui, a importância de que isso seja transversal também à ciência, ao conhecimento, quando falamos de conservação da natureza. Eu lembro 15 anos atrás, que já acompanho você há muito tempo, falando de Bauman, em sociedades líquidas e expectativas que vão, ia dar ruim, e tá dando ruim em algumas coisas, mas enfim, trazer sempre a cultura e a arte nas palavras bonitas. Obrigada por isso também.
Eu é que agradeço a você como uma pioneira, né, de levar os temas ambientais para esse espaço, e é isso que vai ajudar a mudar a mentalidade. Nós podemos até mudar as nossas práticas, mas se não mudar o que está aqui, vai ser muito difícil.
Obrigada, ministra.
Esta foi a última conversa do Vozes do Planeta de 2023. A gente ainda vai ter muito conteúdo de campo, mas de conversa. Eu quis encerrar este ano de 2023 com mais uma ministra do Meio Ambiente em uma pasta extremamente importante, não só aqui para o programa, para todos nós e para o mundo, né? Frente a esse desafio de extremos climáticos que o planeta enfrenta neste momento. Ter uma pessoa com a visão e com a experiência de Marina Silva é realmente algo extraordinário. Eu queria deixar o grande agradecimento ao Felipe Werneck, o assessor que nos ajudou a viabilizar isso, e também a possibilidade da gente abrir um ano com uma ministra numa pasta nova, como foi a ministra Sônia Guajajara, frente ao Ministério dos Povos Indígenas, e agora encerrando esse ciclo de conversas com mais uma mulher importante à frente de uma pasta importante, que é a ministra Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que parte agora para Dubai, nos Emirados Árabes, para representar e falar sobre as propostas brasileiras na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, ou também conhecida como COP28. Eu queria agradecer também a Aya Earth, e em especial a diretora executiva da Aya Earth, a Marina Bragante, minha comadre, por ter facilitado e ter nos proporcionado a oportunidade de gravar essa entrevista em São Paulo, em novembro, durante um evento preparado pela Aya Earth, que era de pré-COP28. E eu deixo também um agradecimento à equipe do Vozes do Planeta, que trabalhou arduamente, mas especialmente a figura do produtor, quase produtor executivo aqui do Vozes do Planeta, o André Cazé. Também agradecer para essa edição especial as imagens e vídeo da Gabi de Bela, que participa. Inclusive, a Gabi de Bela é autora das fotografias que compõem a capa do Vozes do Planeta. E também um abraço e um agradecimento especial a toda a equipe da Compass Colab, que trabalha na edição e montagem do Vozes do Planeta. A gente volta a se falar na próxima edição, que vai ser uma edição especial sobre o trabalho feito por pesquisadores da USP, cientistas da USP, na expedição rumo às alturas da Amazônia brasileira. Pois é, vamos continuar falando de Amazônia, dessa vez sobre o trabalho de cientistas nas alturas da Amazônia para descobrir novas espécies. É uma série especial que tem o patrocínio do Pulitzer Center, através do Rainforest Journalists Foundation, e que eu tive a oportunidade de receber essa bolsa para contar essa história para vocês. Então, aqui encerramos o ciclo de conversas de 2023 do Vozes do Planeta e entramos no fantástico mundo de um trabalho em campo nas alturas da Amazônia. Até a próxima edição. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.